Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 145, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 145, ano 6. Eu aproveito para mandar o meu abraço científico para a pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES, Cristina Engel. Também para o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação aqui da nossa universidade, Valdemar Lacerda. Nós tivemos uma boa conversa aqui no Ciência UFES com os dois para fazer um balanço do trabalho das suas pró-reitorias durante a gestão do reitor da UFES, Paulo Vargas, nesse período 2020-2024, gestão que está encerrando seu mandato agora em março de 2024. Muito, muito, muito obrigado, Cristina Engel e Valdemar Lacerda, por suas participações conosco aqui no programa Ciência UFES.
Paciência não se aprende, paciência aprende, a ciência em si.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E no programa Ciência UFES de hoje vamos falar com o pró-reitor de extensão aqui da UFES, Renato Neto. Ele está no programa Ciência UFES para fazer um balanço do trabalho da pró-reitoria de extensão da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas, no período de 2020 a 2024, gestão essa que encerra o seu mandato agora em março de 2024. Por isso, a presença do meu amigo Renato Neto conosco aqui para fazer esse balanço, né, da sua gestão frente aí à Pró-Reitoria de Extensão. Renato Neto é doutor em Oceanografia Química e pós-doutor em Geoquímica Orgânica. É brincadeira não, né? O cara é fera. E ele fala agora com você aqui no Ciência UFES. Olá, professor Renato Neto, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária. Muito obrigado aí da sua participação.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês.
Perfeito. Seja bem-vindo mais uma vez. Renato Neto já é sócio aqui da Rádio Universitária, já veio outras vezes participar conosco. Esse ano, a Universidade Federal do Espírito Santo faz 70 anos, uma data muito bacana, teremos muitas comemorações. E nesses 70 anos, nesse período, professor, foram 20 gestões frente à nossa universidade, incluindo a atual gestão do reitor Paulo Vargas. Essa gestão tem 7 pró-reitorias, né? A gestão começou em 2020, termina agora em março de 2024. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Dentro dessas 7 pró-reitorias, tem a sua pró-reitoria, a pró-reitoria de extensão. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que faz a pró-reitoria de gestão da UFES, né? E quais os principais resultados e conquistas da Pró-Reitoria de Extensão da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas frente à Universidade Federal do Espírito Santo? O que que faz a Pró-Reitoria de Extensão e quais os principais resultados e conquistas desse mandato?
Excelente pergunta, Hélio. É importantíssimo que a gente fale mais da extensão universitária, né? Então, antes de falar da Pró-Reitoria em si, é importante falar o que é a extensão. O que faz a extensão? Né, nós sempre falamos na academia que a universidade ela está sob três pés, né, o tripé universitário, que é ensino, que é normalmente o que todo mundo pensa, né, da universidade, que é você sentar na sala de aula e ter aquela aula e você aprender, né, aquela aula tradicional.
É a porta de entrada da universidade.
Porta de entrada,
né?
É que, né? Assim, as pessoas buscam muito isso, as pessoas enxergam a universidade muito dessa forma, né? Mas a universidade, ela é muito mais que isso. Essa a universidade, além do ensino, além do ensino tradicional, né, que assim pode se falar, que é esse que você está acostumado, que vem lá do ensino fundamental, ensino médio, você tem também o aprendizado por meio da realização de pesquisas, né, e por meio da realização da extensão. Né? E a extensão, ela é indissociável, assim a gente fala, do ensino e da pesquisa. Então, não existe extensão por si só. A extensão universitária, ela é caracterizada principalmente por duas coisas, Hélio. E isso não é só na UFES, é em todas as universidades do Brasil. Pela relação com os outros setores da sociedade. Então, quando você tem um projeto, tem uma relação com uma empresa, com uma prefeitura, com a Secretaria de Estado, com o governo, com as comunidades, né, muito importante, com as pessoas dos diferentes territórios, com associações, isso é extensão. Né, e você precisa ter o envolvimento dos alunos. Então são duas características básicas. Ter essa relação com o mundo externo, né, a gente fala com o público extramuros, e ter a participação dos estudantes. Por quê? Essa relação, ela só se justifica se os alunos estiverem juntos aprendendo com essa relação.
Ou seja, a extensão, podemos falar que é levar a universidade para fora da universidade.
Exatamente, mas também, mais que isso, Hélio, é trazer o público de fora da universidade para dentro da universidade. Perfeito. Também.
É uma via de mão dupla. Levar a universidade para fora e trazer a sociedade para dentro.
Importantíssimo.
Bacana.
E com isso todos nós aprendemos, Hélio. Não só os alunos, como eu falei, mas também os nossos professores com essa experiência. E os alunos que participam dessa experiência com a extensão universitária, eles saem com uma formação muito mais rica, muito mais assim, viva, porque eles sabem quais são as demandas da sociedade, né? Poxa, a gente até fez uma live ano passado e a gente trouxe alguns egressos, alguns alunos que tinham sido formados, assim, pessoas que tinham feito a graduação há 20 anos atrás e elas lembravam exatamente como tinham sido as experiências da extensão, porque teve um impacto muito grande na formação deles, né? A gente sempre fala que a extensão, ela envolve muita emoção, porque você vai a campo, você vai trabalhar com as comunidades, né? Você vai trabalhar com as empresas, você vai resolver problema do mundo, né? Você não fica só na teoria de sala de aula. Então você aplica aquilo que você aprendeu, você aplica a sua experiência a resolver problemas da sociedade e também, né, trazer o conhecimento da sociedade para dentro da universidade, que isso é importantíssimo, né? Porque a gente não fique dentro da universidade dentro de uma bolha, né? Isso é fundamental. Nós temos hoje, Hélio, no ano de 2023, é importante falar que tivemos um aumento em torno de 10% das nossas atividades de extensão. Na verdade, nossas ações de extensão. Nós alcançamos, em 2023, 925 ações de extensão registradas na Proex.
Que bacana, hein, professor?
925. Então, é um número, né? É claro que a gente deseja agora 1.000, né? Passamos de 900 pela primeira vez na história da universidade, e agora a gente quer alcançar 1.000. Mas isso é importante, porque aumentamos em 10%, e isso é extremamente importante. Por quê? Isso também é fruto de várias outras ações, né? E aí já vamos falando de algumas ações que foram realizadas nesse período. E eu acho que a mais importante delas, e também isso é uma resolução nacional, que é a implementação da extensão nos currículos dos cursos de graduação. Então a gente conversou muito com a comunidade universitária para implementar, né, hoje existem resoluções fora da universidade e também agora dentro da universidade, que nós confeccionamos isso com um debate muito rico com a comunidade interna e externa, para que todos os alunos da universidade tenham a oportunidade de passar por atividades de extensão. Então, é claro que agora os cursos estão ainda se adaptando a isso, mas da medicina a cursos da matemática, todos eles terão que ter experiência de no mínimo 10% da sua carga horária em atividades de extensão. Ou seja, o estudante vai ter que estar conectado com esse público extramuros que a gente falou anteriormente. Vai ter que ter uma atividade, né? Não somente uma, pode ser duas, pode ser, né, quantas forem necessárias, mas minimamente 10% da sua carga horária é do curso de graduação.
Isso é uma resolução da UFES ou é uma diretriz nacional?
Na verdade, Hélio, isso é resultado de uma luta de décadas dos extensionistas da academia brasileira, né? Então, a gente fala de extensão universitária há décadas e era uma luta muito grande que a extensão universitária fosse levada a todos os estudantes. Inclusive, Hélio, é importante falar que Esse é um preceito constitucional. Está no nosso artigo 207 da, né, da Constituição, ensino, pesquisa e extensão de forma indissociada. Então, só que, com o passar dos anos, a extensão sempre, né, ela ficava assim um pouco de lado, não era levada intensamente, né, para os nossos estudantes, para toda a nossa comunidade.
Era um movimento mais ou menos voluntário, né?
Exatamente.
O estudante, o professor que tivesse interesse de fazer extensão, fazia. Quem não tivesse, não fazia.
Exatamente. Você matou a charada. E agora existe uma resolução, então em 2018 o Conselho Nacional de Educação aprovou.
Perfeito.
É uma resolução obrigando todas as universidades a implementarem no minimamente 10% da sua carga horária.
É uma diretriz nacional.
Nacional, mas uma luta que nós também participamos.
Perfeito.
A UFES também participou.
Claro.
Para melhorar a gestão de todos esses projetos, essas atividades de extensão, nós fizemos algumas atividades, né, de melhorar essa gestão. Uma delas, por exemplo, foi implementar a nossa diretoria de interlocução com a sociedade dentro da PROEX. Então, hoje a PROEX ela tem quatro diretorias, a diretoria de política extensionista, a diretoria de gestão da extensão e a diretoria, essa foi implementada recentemente, de interlocução com a sociedade, que faz um trabalho, né, de intensificação de conversa com a sociedade que está ali fora da universidade, né, com prefeituras, com o governo do estado, com empresas, com as comunidades. Então nós temos um pessoal específico para isso. E também uma novidade nesse mandato, Hélio, foi também ter trazido a diretoria de esporte e lazer.
Que bacana.
Para dentro da PROEX. Então, implementamos muitos projetos de esporte e lazer também, em que a comunidade universitária e a comunidade externa puderam participar, né? E participam até hoje, né? Então, por exemplo, implementamos o sábado de esporte e lazer, né? Fizemos vários, não só aqui em Goiabeiras. É importante falar, né, Hélio, que a universidade tem 4 campi, e nós fizemos não só aqui em Vitória, mas fizemos em Alegre, né, no campo da universidade, lá no sul do estado, e também em São Mateus, né, no CEUNES. E fizemos vários esse sábado, em que, né, a gente convida a população ao entorno.
Eu já participei, muito bacana, sábado de lazer, muito legal.
Muitas atividades de esporte, né, tem várias coisas acontecendo e a gente, né, pretende aí continuar com esse projeto extensionista. Né?
Perfeito. Professor Renato Neto conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço da sua gestão frente à Pró-Reitoria de Extensão da UFES, na gestão do reitor Paulo Vargas, que está encerrando seu mandato aí agora em março de 2024. E a gente aqui no Ciência UFES fazendo um balanço dessa gestão e convidando os pró-reitores e pró-reitoras para colocar aí o seu trabalho, né, fazer um balanço do seu trabalho frente às 7 pró-reitorias que a gente tem aqui na UFES. Professor, a gestão do reitor Paulo Vargas nesse período 2020 a 2024, a gestão da qual você faz parte, né? Foi uma gestão marcada, talvez, pelo maior desafio já enfrentado pela nossa universidade. Né? Não só pela nossa universidade, mas pelo mundo. A pandemia da Covid-19. Gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi o trabalho da Pró-Reitoria de Extensão da UFES nesse período de pandemia, como que vocês enfrentaram a pandemia e quais as principais dificuldades que você e sua equipe aí da Pró-Reitoria de Extensão da UFES tiveram nesse período de pandemia, como que foi o trabalho, né? Quais as dificuldades que vocês enfrentaram aí nesse período?
Hélio, foi um desafio muito grande, né? Porque eu comecei a gestão em meio à pandemia, em junho de 2020. Então, foi um período de aprendizado para todo mundo, né? Não só para mim, mas para toda a equipe da ProEx, para todas as pessoas, na verdade, né? Todas as pessoas que tiveram que enfrentar essa pandemia. E realmente tivemos que buscar alternativas, né? E a gente trabalhou com muitos processos de forma remota, né? Utilizando a internet, e tivemos que fazer muitas adaptações nas resoluções, né? Até porque a gente não tinha, obviamente, tido essa experiência antes. Então, por exemplo, antes não se podia você pausar um projeto de extensão, você não poderia até cancelar um projeto de extensão depois que ele estava registrado. Então, nós implementamos instruções normativas, né, para que as pessoas que estavam com dificuldade, né, pudessem aí pausar, né, para sem causar qualquer prejuízo aos coordenadores, né, e às pessoas envolvidas. Mas é porque também a extensão, uma das características básicas é o contato, né, como eu falei, com o público extramuros, e aí esse contato foi muito prejudicado.
Fazer extensão no modo online é complicado, né?
É complicadíssimo.
No modo remoto.
Assim, a gente conseguiu fazer muita coisa, né? A gente fez muita coisa, né? As reuniões, a gente aproveitou, na verdade, tudo que precisava de reunião online, a gente foi fazendo, né? Por exemplo, as novas resoluções que implementamos, nós revisamos todas as resoluções da universidade que tem né, que tocam, né, mesmo que superficialmente, a extensão, elas foram revistas, né? Nós implementamos, por exemplo, a nova resolução da extensão universitária, a resolução que era de 46/2014, né? De 2014 nós reformulamos, modernizamos e implementamos, após muita conversa, né, com os centros, implementamos, por exemplo, o conceito de câmaras locais. Isso é muito importante falar também, Hélio, que na universidade, anteriormente, a Pró-Reitoria de Extensão, ela tinha um papel muito centralizado na gestão universitária, né? E um dos nossos desafios era realmente democratizar o conceito de extensão. Porque mesmo na academia, é um conceito que poucas pessoas sabem de fato. E as pessoas confundem muito, né? Às vezes elas entendem que a extensão é aquilo que não é pesquisa, né? Porque a gente realmente é formado na academia na pesquisa, né? E a extensão não é isso, né? A extensão realmente é...
Tem muita pesquisa na extensão.
Tem muita pesquisa na extensão, exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas separam, né? E pesquisa é uma coisa, extensão é outra. E não é verdade. Eu até falo de pesquisa extensionista.
Exatamente.
Né? Então, assim, a gente...
Tem muita extensão na pesquisa também. Porque a pesquisa ela é aplicada na
aplicada,
sociedade, né?
Exatamente. Então, esse conceito, olha, por mais simples que seja, era pouco conhecido.
Perfeito.
E ainda é. E isso não é só na UFES, né? Isso é em toda... A gente conversa muito com os vários pró-reitores do Brasil. E isso é um problema geral. Assim, pouco conhecimento sobre a extensão universitária, é um preconceito. E a gente passou, né, aproveitando o momento de pandemia, a gente fez muitas reuniões para falar sobre a extensão universitária e para levar esse conceito da extensão para todos, né? E foi muito gratificante, porque eu acho que esse aumento de 10% que a gente teve no ano passado é um pouco uma consequência desse trabalho, né, de ampliação desse resultado, desse conceito. Mas a implementação das câmaras locais também teve esse efeito de democratização dos conceitos da extensão. Porque nós temos 11 centros de ensino na universidade, né, 11, e esses centros são divididos por área de conhecimento, né, ou por localização, né, temos o centro, o CEUNES lá
no norte,
São
Mateus.
São Mateus. E
temos Alegre.
E Alegre, sabe, né? Temos dois centros de ensino em Alegre.
Isso.
E cada um desses centros agora tem a sua própria câmara local de extensão.
Que bacana! Isso é uma criação dessa gestão?
É uma criação dessa gestão.
Que legal.
A gente via que a ProEx centralizava muito.
Perfeito.
E as pessoas não conheciam a ProEx. Por quê? O conselho departamental de cada centro não tinha um representante da extensão. Né? Por uma falha nas nossas resoluções, uma falha no sistema que a gente implementou. Então nós vimos, né, um pouco que a gente acabou copiando da graduação, que os bons conceitos a gente acaba trazendo, né, e já haviam as câmaras de graduação no centro e a gente implementou as câmaras locais de graduação. Então hoje, Hélio, por exemplo, um projeto de extensão, ele é aprovado no departamento e na Câmara Local de Extensão. E pronto. Né? Se ele não tem recursos, né, ele não envolve carga horária, são só esses dois locais. E isso é muito interessante, porque quando você passa essa decisão, você descentraliza, as pessoas precisam aprender mais, precisam conhecer mais.
E ter a responsabilidade.
Ter, né, a responsabilidade, mas o mais importante é conhecer mais e implementar a extensão de forma correta, né? Então, a gente está vendo isso com muito, né, carinho, porque a gente implementou o ano passado também, e a gente precisa continuar dando apoio e acompanhando, né, para que dê cada vez mais frutos. Então, esse aumento de 10% também a gente vê resultado da criação dessas câmaras locais.
E essa coisa da câmara local, como muitos processos, foi acelerado talvez pela pandemia, né? Pela necessidade, né?
Da democratização, da conversa, exatamente. Olha só, uma coisa interessante de trazer é que nesses 4 anos nós emitimos em torno de 60 mil certificados.
Que bacana, professor.
60 mil pessoas que participaram de atividades de extensão foram certificadas em 4 anos. Né? Então, assim, nós temos um projeto de extensão que é muito atuante e certifica muita gente, é o núcleo de línguas, né? Então,
perfeito,
todo mundo que passa ali 6 meses, faz o curso, recebe o certificado, mas a gente tem vários outros projetos, né? Todo mundo que passa por um projeto de extensão, um programa de extensão, recebe o certificado ali com a sua carga horária. Então os nossos alunos, professores recebem certificação. E é muita gente que participa. Então são 60 mil certificados, né?
Isso, e você fala da falta de conhecimento, né, do que é a extensão, do que faz a extensão, dos projetos de extensão. Eu já fui estudante do Núcleo de Línguas. A Rádio Universitária fica aqui ao lado do Núcleo de Línguas. Eu não sabia que o Núcleo de Línguas, que atende a comunidade interna e externa, né? A sociedade, eu não sabia que o Núcleo de Línguas era um projeto de extensão.
Acho que
a maioria das pessoas também não sabiam.
Agora é um programa de extensão, né, e tem vários projetos dentro desse programa.
Perfeito.
Né? E é interessantíssimo, né? Porque faz uma relação muito grande com a comunidade aqui ao entorno. Né?
O Núcleo de Línguas, durante a pandemia, ele continuou atuando online?
Ele continuou online, continuou
bacana,
online.
Né?
Ele, né? Isso foi um aprendizado para todos, né? Então, os cursos foram oferecidos de forma remota, né? E é interessante que as boas experiências, viu, Hélio? A gente traz até hoje. Por exemplo, a gente fez muitas lives, né? A gente trabalhou muito com as redes sociais, muito com informação. Hoje, as redes sociais da extensão, da pró-reitoria, tem mais de 6 mil seguidores. Por exemplo, o nosso Instagram tem mais de 6 mil seguidores. Nós temos uma programação, um plano de publicação para que todo dia a gente tenha uma publicação nova. É interessante, Hélio, que a gente até toda sexta-feira a gente publica um meme, né, para interagir aí com o nosso público jovem.
Claro.
Né? Interesse é um meme, a gente traz, né? Esses memes são criados, a gente traz da rede, né?
Claro,
algo
claro.
Atual. E é interessantíssimo, porque aí o pessoal curte, o pessoal acaba se interessando mais pelas informações que ali tem nas nossas redes sociais, né?
Professor.
Isso já causou algumas polêmicas, mas é uma forma da gente comunicar com os nossos jovens que hoje estão aí nas redes sociais e querem essa informação, às vezes um pouco de uma forma mais rápida, né? E a gente tem apresentado isso. Então, todos os dias a gente publica no Instagram, né, proex.ufes. E a gente tem esse planejamento aí, é muito interessante.
Você fala da aceleração do online, né, na pandemia, e fala da dificuldade, né, as pessoas conhecem pouco a extensão. Você acredita que a pandemia, ela colaborou com essa divulgação da extensão em função da aceleração do online?
Eu acredito que sim, porque...
O online ajudou a divulgação da extensão.
Ajudou, porque foi algo que veio um pouco para ficar também, né?
Legal,
nós produzimos
legal.
Lives até hoje, né? Ou
que
até
bacana.
O final do ano passado.
Deu uma incrementada nas redes sociais da extensão.
Sim, sim, as pessoas se habituaram. É claro que teve aquele pico, né? Assim, as pessoas estavam ali, até esperando, né, por informação. Mas hoje ainda a gente faz lives, porque o que é importante, né, que a gente vê? Às vezes a gente faz uma live e não tem muita gente ali ao vivo, mas depois as pessoas que querem saber daquele assunto, elas procuram aquele vídeo, né, no nosso YouTube e acabam aprendendo ou tendo aquela informação ali que a gente está... que a gente deixou gravado, né? Uhum. Então a gente viu que isso é importantíssimo também. Então a gente tem utilizado até hoje, por exemplo, algumas dessas lives e mesas na nossa jornada de extensão e cultura, né? Que é um evento que a gente faz todo ano, né? E que a gente incrementou muito também agora nessa gestão.
Que apresenta os projetos para a comunidade interna e externa. Né?
Levamos a São Mateus, né, lá no campus.
A jornada de extensão.
E
geralmente é que mês, professor?
Então, é outubro, novembro.
Perfeito.
Né, e levamos também para Alegre. E nesse momento a gente também realiza o prêmio de mérito extensionista Maria Filina, que é muito legal, e que nós nessa gestão implementamos premiação. Então nós distribuímos como investimento para as atividades de extensão até 100 mil reais. Né?
Bacana, que premia os melhores projetos de extensão da UFES. Né?
Isso, premia os 5 melhores de cada camp, né? Aqui no campus de Goiabeiras, que é o maior campo, a gente tem até 10 projetos, programas de extensão premiados. Então, recebe de 3 a 5 mil. Não é muito, mas já ajuda,
claro,
e reconhece o mérito,
claro,
desses projetos. Né? Então, isso foi também criado. O prêmio mérito extensionista, ele já é antigo, né? Mas nós implementamos essa premiação de investimento na nossa gestão.
Perfeito. Professor Renato Neto, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço da sua gestão frente à Pró-Reitoria de Extensão da UFES, na gestão do reitor Paulo Vargas, que está encerrando agora em março de 2024, começou lá em 2020. Professor, falamos até agora um pouquinho aqui do passado, né? Falamos de resultados, falamos de conquistas, falamos da pandemia, sempre olhando para trás o que foi feito. Isso, aqui você está aqui para fazer essa entrevista de balanço. Agora eu gostaria de falar um pouquinho também de futuro, professor. Na Maravilha. Sua opinião, quais são os principais desafios que a nossa universidade, que a UFES, vai enfrentar nos próximos anos? E olhando para esse trabalho realizado, para todas essas conquistas que você falou conosco aqui, está falando com a gente aqui, olhando para esse trabalho realizado, professor, como que a Pró-Reitoria de Extensão da UFES ajudou, ou está ajudando a deixar a UFES preparada para enfrentar esses desafios futuros?
É importante que a gente fale o que a gente tem no momento para falar também do futuro. Né? Nós temos, obviamente, a extensão sempre teve o desafio do financiamento. Né? A extensão nunca teve a verba necessária para que os nossos professores, técnicos, estudantes desenvolvessem plenamente as suas ações de extensão.
Ou seja, o dinheiro é um desafio futuro.
É do financiamento público das nossas universidades.
Claro.
Né? Eu acho que é uma luta aí nacional, não é só da universidade, né?
Claro.
Trazer mais verba para as universidades, para a educação. E a gente sabe que é uma questão de prioridade, né, Hélio? A gente tem dinheiro nesse país e tem, a gente vê que existem outros fluxos, né, de verbas e de investimento.
Outras prioridades, né?
Prioridades, né? E a gente impacta muita gente, né, Hélio? A universidade, ela tem um impacto muito grande no desenvolvimento desse país, né? Por exemplo, é dificílimo de pensar o desenvolvimento do Espírito Santo sem a Universidade Federal do Espírito Santo.
É, né? o pró-reitor Valdemar Lacerda, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, esteve aqui e nos deu um dado nessa direção do que você coloca aí. 88% da pesquisa capixaba é feita na Universidade Federal.
Exatamente. E essa pesquisa é um motor de desenvolvimento, né? Porque,
claro.
E aí, quando a gente faz a extensão junto das empresas, junto das prefeituras, junto do governo do estado, junto das comunidades, nós estamos também desenvolvendo, né? A gente recebe desenvolvimento, a gente recebe informação, mas a gente ajuda no desenvolvimento do estado. Mais de 50, a Universidade Federal do Espírito Santo já formou mais de 50 mil profissionais. Né? E vejam, aí são médicos, dentistas, engenheiros, advogados, matemáticos, oceanógrafos, são profissionais de todas as áreas que vão trabalhar, que vão ajudar, né, que tem o conhecimento necessário para desenvolver esse estado. Né? Eu queria falar, Hélio, também de três coisas importantes na nossa extensão atual, né, que eu acho que é importantíssimo de a gente falar, que é também desafio. Né?
Claro.
A universidade, ela trabalha com muita inclusão, a gente quer muito incluir as pessoas que realmente precisam nessa universidade, que é pública, gratuita, né, financiado pelo povo brasileiro. Né? Então a gente precisa incluir o povo brasileiro na nossa universidade. Né? Então 50% das nossas bolsas de extensão são hoje destinadas aos nossos estudantes, aos negros, os indígenas, os quilombolas, as pessoas com deficiência, né, os PCDs, e também as pessoas transgênero. Então 50% das nossas bolsas de extensão. Isso é importantíssimo falar para quem nos escuta, né?
Claro.
Que a universidade tem um programa de bolsa muito amplo, e que esses nossos estudantes, eles têm, boa parte dos nossos estudantes tem essa ajuda, né? Tem essa bolsa que ajuda no seu desenvolvimento acadêmico, né, a alcançar o objetivo que é a sua formação. Nós temos muita vontade, né, de formar cada vez mais pessoas, de qualificar cada vez mais pessoas, né, de ter profissionais cada vez mais competentes, né? E aí, quando você tem, a gente já sabe que tem estudos, que quando o estudante tem uma bolsa, ele tem um vínculo maior com a universidade. Então, a chance dele desistir do curso dele é muito menor.
Claro.
Né? Ele tem uma bolsa. Hoje, essa bolsa da extensão, que é o mesmo valor da bolsa de iniciação científica, né, que é um outro tipo de bolsa, ela está em torno de R$ 700, né?
Uhum.
Assim, para muitos pode ser pouco, mas para os nossos estudantes,
isso às vezes evita dele ter que trabalhar e estudar.
Exatamente.
Ele é bolsista e continua estudando, faz tudo aqui dentro da universidade.
Exatamente, às vezes é um complemento de renda.
Claro.
Né? E a gente vê que muitos alunos vêm para a universidade já com esse objetivo, precisando dessa
bolsa.
E sabe que isso vai ser como uma mola propulsora para ele conseguir o canudo dele, a formação dele, para depois ter uma renda melhor no futuro, né?
E o que você coloca é que essa gestão colocou uma marca de inclusão na distribuição dessas bolsas.
Isso, né? 50%,
nas bolsas de extensão.
Isso.
50% vai para cotas, né? Vai para uma política afirmativa.
Isso, para negros, indígenas, quilombolas, PCDs e pessoas estrangeiras. Muito bacana. E assim, outra... duas coisas que eu queria deixar aqui né, para os nossos ouvintes, é que nós também implementamos a plataforma Muqueca. Né?
Muito bacana.
A plataforma Muqueca fez um sucesso estrondoso. Né? Nós implementamos ela, acho que foi em junho do ano passado, e nós temos em torno de 30 mil pessoas inscritas nos nossos cursos. O que, que é a plataforma Muqueca? Né? Na verdade, é uma plataforma de cursos de curta duração, de até 60 horas. Né? Foi um trocadilho, né? MOOC, que é uma sigla em inglês, que é Massive Online Open Courses, que quer dizer, uma tradução literal, é cursos abertos, online, populares ou massivos, né?
Uhum.
Então vem essa sigla MOOC e queca, Muqueca, né? A gente,
Muqueca capixaba, né?
Exatamente.
Essa, né, marca tão capixaba, né?
E trouxe, ó, foi um sucesso total, porque a gente não esperava que tantas pessoas fossem procurar. Então hoje a gente tem 18 cursos, né, registrados. Nós fizemos um edital interno, né, os professores se registraram, fizeram, e é uma produção muito interessante que nós fizemos junto com a Secretaria, né, de Ensino à Distância, a SEAD, e também com a Secretaria de Relações Internacionais, e que chamou muita atenção das pessoas. Então, as pessoas procuraram muito e as pessoas querem se qualificar, né? E às vezes as pessoas não têm oportunidade de vir fazer um curso de graduação, então vem fazer um curso de extensão, de curta duração, e é assim que a gente está chamando, né? Cursos de extensão de curta duração, que esses cursos estão disponíveis na nossa plataforma Muqueca. Para acessar, Hélio, basta, né, você precisa ter acesso à internet.
Certo.
E aí você escreve lá muqueca.ufis.br. Mas é o Muqueca com um Czinho, né? Muqueca. Ou simplesmente muque.ufis.br.
Perfeito. É. Muoc.
Isso.
Perfeito.ufis.br.
E foi um sucesso. O que é interessante, Hélio, é que, né, dentro das nossas pesquisas desse público que a gente está atingindo, mais de 80% do público teve... são pessoas que nunca tiveram acesso à UFES. Então são pessoas de fora, e tem gente do mundo todo acessando, porque alguns desses cursos estão em inglês também.
Que bacana, professor.
Então, assim, o nome da nossa universidade ser levado para o mundo todo e para o público que nunca teve acesso à universidade. Então isso foi feito também nessa gestão.
Uma plataforma que ajuda a deixar a UFES preparada para os desafios do futuro.
Do futuro, exatamente. Então, e isso leva a universidade para a nossa sociedade, e a sociedade começa a compreender mais o papel da universidade. Eu acho que isso é fundamental, é um ciclo, né? E aí vem mais financiamento para a universidade. Outra coisa que eu queria deixar aqui, nós temos uma revista, Hélio, a revista Guará, que recebe artigos do Brasil todo, e nós tivemos agora, né, recentemente, é uma revista que já foi implementada há mais tempo, mas recentemente ela foi conceituada como B1, né, pela CAPES, e isso foi uma conquista muito festejada, né? Então, nós temos também essa revista que publica artigos do Brasil todo, tá? Eu queria deixar isso registrado para os nossos ouvintes.
Perfeito, professor Renato Neto, conosco aqui no programa Ciência UFES. Professor Renato Neto é o pró-reitor de extensão da UFES. Professor, a gente falou um pouquinho do seu trabalho, está fazendo um balanço da gestão, você é pró-reitor de extensão da UFES, mas eu gostaria de sair um pouquinho agora do trabalho da extensão para a gente olhar um pouco para a universidade como um todo. Na sua opinião, o que a UFES representa para o Espírito Santo e como você situa a nossa universidade no cenário nacional, professor?
A Universidade Federal do Espírito Santo hoje ela tem um papel importantíssimo, né? Um papel de destaque, né? Nós temos uma comunidade aí de 27 mil estudantes, né? Somando os professores e alunos, são quase 30 mil pessoas que estão em volta de ensino, pesquisa e extensão, né? E quando você tem tanta gente, né, na universidade, é impossível dissociar do desenvolvimento, né? Eu já falei um pouco sobre isso, do nosso estado, né? Então, Nós temos ex-alunos trabalhando em todos os setores, da nossa região e no Brasil, né? Então, a universidade ela tem conseguido aumentar muitíssimo, né, isso nos rankings, né? Um deles, que eu acho que é importantíssimo falar, das nossas empresas juniores, né? Nós aumentamos mais de 50 posições em nível nacional o ranking de empreendedorismo da universidade, né? Nessa gestão nós conseguimos fazer o registro de todas as empresas juniores da UFES, né? São quase 30 empresas juniores, né? Essas empresas juniores são empresas que são tocadas por estudantes e que têm uma ampla relação com o público externo, então por isso elas são também parte da extensão. Então, a universidade ela tem destaque, né, no Brasil. Hoje a UFES é reconhecida nacionalmente e até internacionalmente também, né? A nossa pesquisa, a nossa extensão, ela tem conseguido destaque em muitas notícias no Brasil, em notícias de abrangência nacional e até internacional, né? Nas revistas de pesquisa, de extensão do mundo todo. Então isso muito nos orgulha, né? E é importantíssimo que isso tenha sido feito com a população capixaba e para a população capixaba.
Perfeito, professor Renato Neto conosco aqui no programa Ciência UFES. Professor Renato Neto, pró-reitor de extensão da UFES, fazendo um balanço da gestão que se encerra agora em março de 2024, gestão do reitor Paulo Vargas aí, frente à Universidade Federal do Espírito Santo. Professor Renato Neto, você está no Ciência UFES, né? Um programa de educomunicação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Gostaria que você falasse com os nossos ouvintes qual a importância, professor, da divulgação científica, de divulgar a ciência, qual a importância disso para a ciência e para a sociedade.
Ela tem relação com tudo isso que a gente tem falado até aqui, né, Hélio? Importantíssimo, porque as pessoas elas precisam entender que nós não podemos viver hoje em dia sem o desenvolvimento científico, né? Nós temos muitos benefícios hoje em dia em todas as áreas, em todos os momentos, né? É importante, às vezes a gente não tem tanta consciência de como a ciência nos ensina, como a ciência nos dá conforto, né? Do asfalto na rua, da melhor árvore plantada na sua região, né? Da agricultura, da produção de comida, na área de saúde, nas novas tecnologias de produção, dos novos materiais, né? Do transporte, tudo isso vai nos trazendo uma vida melhor, né? E a nossa universidade, ela tem muita contribuição no desenvolvimento. E é importantíssimo que as pessoas saibam disso. Então, divulgar ciência, essa consciência de que as universidades são extremamente importantes para a vida delas, né? Não só na qualificação das pessoas, mas também na construção de uma sociedade melhor. Não só na construção de uma sociedade mais justa, mas também de uma sociedade mais desenvolvida, sustentavelmente desenvolvida, uma sociedade em que seja melhor para todos. A ciência e a universidade têm um papel fundamental nessa direção. E trazer esse conhecimento para as pessoas é fundamental.
Perfeito. Professor Renato Neto conosco aqui no programa Ciência UFES. Professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista, da nossa conversa aqui, conversa muito boa sobre a extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. E o microfone agora está aberto para suas considerações finais, e nessas considerações finais gostaria que você falasse qual a marca que você deixa na administração da UFES aí frente à Pró-Reitoria de Extensão.
Hélio, obrigado. Quero, né, agradecer demais esse convite. né, essa possibilidade de estar conversando sobre extensão. É apaixonante, né? A gente sempre fala que quem faz extensão universitária, ela tem um outro modo de viver, um outro modo de ver a vida, né? Porque você está sempre aplicando o conhecimento, né, aos desafios da sociedade, você está ajudando as pessoas, né? Principalmente quando você trabalha com inclusão social, você trabalha com uma popularização da ciência, quando você trabalha, né, em prol de uma sociedade mais justa. Eu acho que nós contribuímos muito, Eli, nesses 4 anos, para o desenvolvimento da extensão, né? Então tem essa relação. O conceito da extensão foi levado a todos os cantos da universidade e também para fora da universidade, de uma forma muito democrática, muito conversada com a comunidade interna e externa. Acredito que nós aproximamos muito mais a universidade das comunidades. Eu acho que esse é um fator importantíssimo, né? Apesar da pandemia, nós conseguimos, essa marca, a gente conseguiu alcançar muita gente por meio da nossa comunicação ou por meio das nossas atividades de extensão. Como eu falei, né, a gente está aumentando gradativamente, né, o número de atividades de extensão. Só em 2023 foi um aumento de 10%, e a gente pretende aí no próximo ano, né, ou mais, que a universidade alcance aí os seus 1.000 projetos. Então, eu acho que é uma marca de proximidade, né, com uma comunidade externa e também de uma gestão conversada, uma gestão atenta aos problemas da universidade e dos nossos professores, dos nossos técnicos, dos nossos estudantes.
Perfeito. Professor Renato Neto, pró-reitor de extensão da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES, fez um balanço da gestão, né, da sua gestão frente à Pró-Reitoria de Extensão da UFES, na gestão do reitor Paulo Vargas, que está encerrando o mandato agora em março de 2024, começou lá em 2020. Professor, muito, muito obrigado da sua participação aqui no Ciência UFES e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, meu amigo Hélio. Estou sempre disponível a conversar um pouco mais. Agradeço a todos. Um abraço aí a todos os ouvintes.
E parabéns pela sua gestão aí, pelo trabalho realizado nesses 4 anos.
Obrigado.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E você confere essas e as outras entrevistas do programa Ciência UFES na nossa página no Spotify, página do programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Nesse portal tem a página do Ciência UFES. Participe você também do Ciência UFES, basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$50. Aqui na Livraria da UFES.
A Universitária é mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Oh,
Pelos alto-falantes do universo, vou louvar-vos aqui na minha lua. Um trabalho que fiz no outro planeta, onde nave flutua e disco voa. Fiz meu marco no solo marciano, num deserto vermelho sem garoa. Este marco que eu fiz é fortaleza, elevando ao quadrado Gibraltar. Torreão levadiça, raio laser e um sistema internet de radar. Não tem sonda nem nave tripulada que consiga descer nem decolar. Construí o meu marco na certeza que ninguém cibernético humano poderia romper as minhas guardas, nem achar qualquer falha no meu plano. Ficam todos em fobos ou em deimos, contemplando meu marco marciano. Tem rosto de pessoa, tem ruínas de ruas e cidades, tem muralhas, pirâmides e restos de culturas, demônios, divindades. A história de Marte soterrada pelo efêmero pó das tempestades. Construí o meu marco gigantesco num planalto cercado por montanhas, precipícios gelados e falésias, projetando no ar formas estranhas, como os muros ciclópicos de Tebas e as fatais cordilheiras da Espanha. Bem na praça central, um monumento em beleza, meu marco marciano. Um granito em enigma, recortado pelos rudes martelos de Vulcano. Um esfinge em perfil contra o poente, guardiã imortal do meu arcano.
Tem, tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
O caminho positivo da ciência que aprova e classifica.
E estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. E esse foi o programa 145, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 145, ano 6. Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio, ou pela internet, no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai pra internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
104.7.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.